DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, 30 anos de multipartidarismo em Angola, o que falta fazer para consolidar a democracia?
É preciso que se tornem efetivas as liberdades e garantias que estão plasmadas na Constituição.
Na Guiné-Bissau, 5 meses de greves depois, o futuro do ano letivo é uma incógnita.
Nós já sabemos que o governo tem de redobrar esforço mais para convencer o sindicato no sentido de iniciarem as aulas.
E ainda um novo acordo pós-Cotonou que não agrada à África subsaariana. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 6 de maio. Angola assinala esta quinta-feira 30 anos de multipartidarismo. Analistas ouvidos pela DW África são unânimes. A democracia trouxe ganhos, por exemplo, com a realização regular de eleições e o surgimento de vários órgãos privados de comunicação social, mas há também recuos. Um trabalho de Manuel Luamba, em Luanda.
O jornalista Elide Manuel diz que o multipartidarismo revolucionou o panorama mediático em Angola.
Com o surgimento de mais jornais, de mais rádios e de televisões. Não há dúvidas que foi uma pedra no charco quando anteriormente havia, no tempo de partido único, o Estado tinha o monopólio da comunicação social e não permitia a abertura de órgãos de natureza privada.
Entre os órgãos privados destacam-se a Rádio Luanda Antena Comercial LAC e o Bissamanaro Folha 8. No âmbito das associações e movimentos sindicais surgiram, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e organizações não-governamentais nacionais e internacionais como a GOL ou Development Workshop. É claro que no capítulo político, o multipartidarismo também trouxe ganhos, diz Maurílio Luiel, primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, o maior partido da oposição em Angola.
Há uma diferença significativa. Isto já representa um avanço. Há, no meio disso tudo, algumas conquistas.
O país já realizou eleições em 1992, 2008, 2012 e 2017, todas ganhas pelo MPLA partido no poder e contestadas pela oposição. Ainda assim, 30 anos depois, o país devia ter dado mais passos em prol da democracia, comenta o político da UNITA.
É evidente que a democracia é uma construção, mas acredito que pelo menos desde 2002 deveríamos ter andado mais rápido.
Não se andou rápido em temas como a implementação das autarquias. Falou-se primeiramente em 2015, mas o pacote legislativo autárquico ainda não foi aprovado na totalidade. Noutros aspectos, houve inclusive recuos. Por exemplo, a Constituição de 2010 proíbe candidaturas independentes às presidenciais, prevendo apenas como candidatos os cabeças de lista de partidos ou coligações. Os recuos, afirma Elide Manuel, estendem-se também à lei da imprensa.
Já houve um período bastante bom, mas infelizmente este período viria a sofrer o primeiro golpe com a Constituição da República de 2010 e depois com a nova lei de imprensa que foi aprovada em 2017.
Nos últimos tempos, o exercício de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos tende a apertar comparativamente ao início do mandato do presidente João Lourenço. A 11 de novembro passado, no dia em que Angola comemorava 45 anos de independência, a polícia reprimiu protestos de jovens que reivindicavam melhores condições de vida e as autarquias. Então, que passos devem ser dados para consolidar a democracia angolana? Maurílio Luiel responde.
É preciso incrementar a participação cidadã nos assuntos de interesse nacional. É preciso que se tornem efetivas as liberdades e garantias que estão plasmadas na Constituição.
Mas também se precisa de reformas constitucionais e administrativas que devem culminar com a implementação das autarquias, concluiu o deputado.
Se forem implementadas estas reformas todas, que são imperativas, se processar a transformação económica que Angola requer, ascenderemos a um patamar democrático muito melhor do que o que hoje estamos a viver. Aposta séria nestas reformas só se fará no quadro da alternância.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E nós, como habitual, queremos saber qual é a sua opinião. O que falta para consolidar a democracia em Angola? Espreitamos as respostas que já chegaram à nossa página do Facebook. Para Calton da Costa, o que dificulta a consolidação da democracia em Angola é a fraca liberdade de expressão dos cidadãos para manifestarem os seus direitos e a frágil participação dos órgãos de comunicação no controlo da gestão e da governação do país e falta alternância do poder político. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As potências do G7 mostraram-se ontem preocupadas com o crescente conflito na província moçambicana de Cabo Delgado. O grupo dos países mais industrializados, reunido em Londres, pediu a Moçambique para continuar a trabalhar com a comunidade internacional para resolver o impacto humanitário da insurgência. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido instam ainda Maputo a atacar a raiz das causas e motivos do conflito. O Tribunal Superior de Recurso de Nampula, no norte de Moçambique, anulou o despacho que despronunciava dois homens acusados de serem os autores da morte em 2017 do autarca Mahamudo Amurana. Em agosto de 2019, uma juíza do Tribunal de Nampula considerou que a acusação que imputava os dois homens da autoria dos disparos era desacompanhada de elementos de prova. O Ministério Público recorreu então da decisão e o Tribunal de Recurso anulou agora o despacho. O vereador e o empresário, acusados de matar o autarca de Nampula, deverão ser agora levados a tribunal. Moçambique registrou em 2020 o número mais baixo de fatalidades nas estradas dos últimos 10 anos, 855 óbitos. Segundo a Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Viação, a redução da mobilidade e o encerramento de estabelecimentos para o consumo de bebidas durante a noite, no âmbito do controlo da pandemia, contribuíram para a redução do número de acidentes de viação. Ainda assim, a situação continua a ser preocupante. Moçambique ocupa a 6ª posição da lista de países com maior índice de sinistralidade na África Austral. Cabo Verde bateu esta quarta-feira um novo recorde nos números da Covid-19, com 417 novos casos de infecção em 24 horas. O país contabiliza ainda mais uma morte, elevando para 229 o total de óbitos desde o início da pandemia. A cidade da Praia, na Ilha de Santiago, voltou a liderar a lista de casos diários. Já Angola contabilizou ontem 245 novos casos de Covid-19 e mais 9 mortes, igualando o maior número de óbitos registado este ano, a 10 de fevereiro. As autoridades sanitárias do país, citadas pelo Jornal de Angola, mostram-se preocupadas com a propagação assustadora das estirpes inglesa e sul-africana na província de Luanda, onde já há circulação comunitária. O ex-ministro da Saúde da Guiné-Bissau, António Deudna, deverá ser ouvido hoje pela Polícia Judiciária no âmbito de dois processos. Num dos casos é suspeito de importar ilegalmente 10 contentores de medicamentos. O outro processo está relacionado com o alegado desvio de dinheiro de vários centros de saúde da região sanitária de Bafatá, no leste do país.
DW África. Deutsche Welle.
O futuro do ano letivo na Guiné-Bissau continua a ser uma incógnita. Há 5 meses que as aulas nas escolas públicas do país estão paralisadas devido à greve da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, à qual aderiram o Sindicato Democrático dos Professores e a Frente Nacional dos Professores e Educadores. E em Cuba Dançó, em Bissau, com os detalhes.
As escolas públicas da Guiné-Bissau estão fechadas há 5 meses. Para retomar as aulas, o mínimo que os sindicatos exigem é a aplicação integral do Estatuto da Carreira Docente e o pagamento da carga horária aos professores, que foi suspensa pelo governo guineense. A DW África, o presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Alfredo Biagué, nega qualquer responsabilidade se o ano letivo ficar comprometido.
O governo é que tem queijo e faca. No dia e hora que eles quiserem pôr fim a essa situação no setor, vão pôr. Na Guiné, uma pessoa particular é super-homem, é intocável, ele que decide, ele que faz, manda e desmanda. E nós, como não temos a força a confrontar esses mandos e desmandos, limitamos pegar na arma que a lei nos faculta. Direito à greve.
Há anos que o funcionamento das aulas nas escolas públicas guineenses é constantemente perturbado pelas sucessivas greves dos sindicatos dos professores, que têm exigido ao governo o cumprimento de vários acordos assinados entre as partes, o pagamento dos salários e a aplicação dos diplomas legais em benefício da classe docente. Para este ano letivo, estavam previstos pelo governo 218 dias letivos, incluindo sábados como dias letivos obrigatórios, mas a iniciativa de ter aulas no fim de semana foi contestada pelos sindicatos dos professores e acabou por ser inviabilizada. Para o presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, Bakar Darame, é urgente que o governo se sente à mesa com os sindicatos já em greve.
O governo tem que assumir, tem que negociar com os sindicatos, sobretudo no que tem a ver com a carga horária. É a maior entrave para o funcionamento integral da aula na Guiné-Bissau. Portanto, nós já sabemos que o governo tem que redobrar esforço mais para convencer o sindicato no sentido de iniciarem as aulas.
O presidente da Associação Nacional de Pais e Encarregados da Educação, Abu Injai, defende a nulidade parcial do ano nas escolas públicas.
O Ministério diligencia o mais rápido possível para ver qual é a possibilidade de conclusão do ano letivo nas escolas que tiveram que funcionar durante o primeiro período. E nas outras escolas que não tiveram o seu início, que haja uma invalidação do ano nessas escolas.
A DW África tentou, sem sucesso, ouvir os responsáveis do Ministério da Educação sobre o futuro do ano letivo, que, de acordo com o estipulado, deverá terminar em julho próximo. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau. Sem acento.
O novo acordo de base entre a União Europeia e os países da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico tem apenas algumas semanas, mas muitos em África já estão a pedir uma atualização. As negociações sobre o novo acordo de parceria entre os 27 Estados da União Europeia e os 79 Estados-membros da OEACP arrastaram-se por mais de 3 anos antes de ser finalmente anunciado um avanço em meados de abril. Sem surpresas, nem todos os que serão afetados pelo acordo apelidado de Cotonou 2.0 ou pós-Cotonou, em referência ao acordo anterior, estão satisfeitos com os resultados. Na África subsaariana, particularmente, a insatisfação é significativa. O negociador da OEACP, Robert Tusi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, admite numa entrevista à DW que as coisas podiam ter corrido melhor.
Se nunca nos entendemos, pá.
Não estivemos de acordo, mas a Europa sabia muito bem o que queria e queria que toda a gente assinasse.
Ela sabe o que ela quer. Ela gostaria que todo mundo pudesse assinar.
O novo acordo fixa o quadro de cooperação política, económica e setorial nas próximas 2 décadas. Além das constantes divergências durante as negociações, por exemplo, no que diz respeito a questões de orientação sexual, há um ponto fundamental que deixa representantes empresariais e observadores africanos inquietos. Embora o acordo com a União Europeia ainda não tenha sido ratificado, algumas partes consideram já estão desatualizadas, a começar pelo próprio formato do acordo, diz John Mare, antigo embaixador adjunto da África do Sul na União Europeia e especialista em relações União Europeia-África. As necessidades dos pequenos estados insulares das Caraíbas e do Pacífico Sul são muito diferentes das da África continental, onde existem países enormes como o Congo, áreas de interesse completamente diferentes. Por outro lado, o antigo embaixador saúda a prioridade dada às questões do meio ambiente e desenvolvimento para a cooperação futura, destacando o Acordo Verde Europeu, o programa de investimento da União Europeia para a reestruturação sustentável da economia como uma potencial oportunidade para a África. No entanto, ainda não é claro como é que as empresas africanas poderão tirar partido destas novas oportunidades e é importante esclarecer isto rapidamente, dizem os especialistas. E há outra questão que preocupa os empresários e políticos africanos, o que significa o acordo pós-Cotonou para o acordo de comércio livre africano que está a ser implementado no continente. Para John Mare, este é um campo minado de problemas, já que o acordo africano estabelece o comércio livre em todo o continente, incluindo o norte de África, e o pós-Cotonou regulamenta apenas o comércio entre a União Europeia e os países a sul do Sahara. O consultor empresarial do Ghana, Michael Koto, fala numa oportunidade perdida.
I think that it would have been wonderful to build more synergies between the two frameworks.
Teria sido maravilhoso criar sinergias entre os dois acordos, mas o acordo de comércio livre africano é pouco mencionado no pós-Cotonou. A área de comércio livre africana tornar-se-á uma força geopolítica, primeiro no próprio continente e depois em todo o mundo. Se a União Europeia não se aperceber disto a tempo, pode muito bem acontecer que os vários acordos com a União Europeia não sejam tão relevantes para a África no final.
Are going to be less relevant to the continent.
Resta saber se os responsáveis em Bruxelas vão ter em conta as críticas da comunidade internacional. A assinatura oficial, aplicação provisória e conclusão formal do novo acordo de parceria entre a União Europeia e a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico só deverá ter lugar no segundo semestre deste ano.
DW Notícias.
30 estudantes universitários sequestrados na Nigéria em março foram postos em liberdade. O anúncio foi feito ontem pelo governo, 2 meses depois do ataque de homens armados a uma universidade em Kaduna. O presidente Muhammadu Buhari lançou o apelo aos sequestradores para a libertação das restantes vítimas da onda de sequestros em escolas e universidades do país desde o ano passado. O Tribunal Penal Internacional vai anunciar esta quinta-feira a sentença de Dominique Ongwen, antiga criança soldado do Uganda e líder do Exército de Resistência do Senhor, por atrocidades cometidas pelo grupo rebelde. Em fevereiro, o Tribunal de Haia declarou Ongwen culpado de 61 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O governo dos Estados Unidos anunciou esta quarta-feira que vai apoiar a proposta que vários países apresentaram à Organização Mundial do Comércio para que seja suspensa temporariamente a propriedade intelectual das vacinas contra a Covid-19, uma decisão que não agrada a gigantes farmacêuticas norte-americanas. A Índia e a África do Sul, apoiadas por dezenas de países em desenvolvimento, têm solicitado desde o ano passado a suspensão das patentes de vacinas, testes e tratamentos para a Covid-19 para que possam ser produzidos noutros países. As potências do G7 manifestaram-se ontem muito preocupadas pela atitude irresponsável e desestabilizadora da Rússia, em particular na Ucrânia, e instaram a China a respeitar os direitos humanos e liberdades fundamentais em Xinjiang e Hong Kong. Num comunicado publicado após a sua primeira reunião presencial em mais de 2 anos, o G7 compromete-se ainda a apoiar financeiramente o sistema COVAX de partilha de vacinas anti-Covid, mas sem anunciar uma ajuda suplementar. A terminar o futebol, final inglesa na Liga dos Campeões, o Chelsea venceu o Real Madrid por 2-0 esta quarta-feira em Londres e vai então enfrentar o Manchester City na final da Champions, marcada para 29 de maio.
DW, Espaço do Ouvinte.
E neste dia em que se assinalam os 30 anos do multipartidarismo em Angola, perguntámos-lhe o que falta para consolidar a democracia no país. Luís Osório diz que faltam eleições livres e justas. Adelaide Candé deixa o seguinte comentário. Na minha opinião, o que falta para consolidar a democracia em Angola é eliminar o MPLA politicamente, porque é evidente que o MPLA é o principal fator de não funcionamento da democracia em Angola. Mas também para consolidar a democracia, não basta ser crítico. É preciso ações concretas para ganhar a confiança do povo. O problema em Angola é que ninguém tenha ousadia de criticar ou dar opinião contrária que não favoreça o partido no poder. Adelaide Candé diz ainda que há desunião no no seio dos opositores, o que torna o MPLA cada vez mais forte. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação em mais uma emissão. Fica por aqui este jornal. Já sabe que nós voltamos mais logo com a emissão da noite e até lá pode continuar a acompanhar-nos na nossa página dw.com/português e também a deixar os seus comentários na nossa página do Facebook DW Português para a África. Da nossa parte, tenha um bom dia.